Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast é exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Leonardo Esquita.
Hello.
É, Valerio Taguinho, Bruno Carvalho.
Oi.
Muito bem, jovens. Vamos aqui falar sobre o trailer de Minecraft, o filme live action, inspirado, baseado no jogo extremamente popular Minecraft. Curiosamente, na semana que estamos lançando esse bônus, lançamos também um podcast de previsões para 2026, em que a gente especulou a possibilidade desse filme ganhar muita bilheteria. Especulamos ali, será que ele vai bater o bilhão? É, será que ele vai bater recorde de bilheteria? Será que não, vai ser flop? Com o trailer saindo, o que vocês me dizem aí? Existe essa chance aí?
Cara,
lembrando que a gente opinou sem ter visto o trailer lá, porque não tinha saído. Ele saiu assim que a gente terminou de gravar.
Assim, a parada da bilheteria é difícil, né? Porque, eu já falei isso aqui, eu não acho o filme do Mario um filme muito bom, não. Mas é um filme que serviu o seu propósito, né?
Exatamente.
A carinha desse filme do Minecraft aí tá bem...
Tá bem estranha, hein?
Maldita
Nossa
também.
Nossa Senhora.
É.
Então, esteticamente ele me lembra um pouco, esteticamente, o filme do Mario. Sabe, a escolha da direção de arte, assim, o visual geral, ele me lembra
um pouco. Porque, tipo assim, ele foi na parada do quadradão do Minecraft, mas tem um negócio meio realista, né, envolto nisso também, né? Sei lá, cara, eu acho que, tipo, o Jason Momoa tá muito esquisito, né?
O Jason Momoa, ele tá caricato, né? Essa é a verdade, né?
Ele vai... Já deu pra ver que ele vai muito pra piadinha fraquinha, bagulho meio infantil, que é o bagulho.
Me lembrou, né? Sabe o que, Felipe? Space Jam. Parece que é tudo um fundão verde, né? Fundão
Sim,
verde ali.
É.
Eles estão num
tá
mundo ali bizarro. Não é como o Sonic. O Sonic, eles estão no mundo real. E o Isso. Sonic, que é a coisa estranha no mundo real, né? Aqui não. Aqui é tipo assim, os humanos são reais e o resto é tudo uma zoeirona. É, dentro do universo de Minecraft, esses personagens entram. Me parece que eles queriam fazer uma vibe de Jumanji da vida.
Exatamente, então, isso que eu ia falar, Jesus. Né? Ele tá muito mais pra Jumanji do que pra Mario, pra mim, sabe?
Exato.
Na escala.
É.
E tipo assim, até parece o esquema do Jumanji, tipo, de pessoas entrando dentro de um videogame, né?
Isso, é.
Pô, o primeiro Jumanji é um sucesso gigantesco, né? Quase 1 bilhão de
É bem legal.
O primeiro,
legal.
O primeiro que eu digo não é nem o do
O original
Robin Williams, né? Já tô falando o reboot aí com o The Rock e tal. É filme de quase bilhão, né? É, os dois são filme de quase bilhão.
E outra, nitidamente, é isso. O Jason Momoa é pra ser o The Rock desse filme, mas, cara, é muito. Eu amo o Jason Momoa como ator, mas é um poço de diferença entre ele e o The Rock. Cara.
Essa cabeleirinha dele aí tá estranha. Achei legal o mundo de Minecraft ali, todo construído. Lembra um pouco do primeiro trailer de Mario, que mostra lá o mundo do cogumelo, né? De longe, sim, você vê a dimensão, um negócio grandioso, assim. Aí você, caraca, que maneiro. Aí corta pro Jason Momoa lá com essa cabeleira dele estranhaça. Essa peruca loura, sei lá, cabelo louro pintado dele. Com a franjinha. E o mundozão 3D, né? Do Minecraft, aqueles os porquinhos. Parece que tá misturando... Qual era o jogo aquele... O Angry Birds, que os vilões eram os porquinhos, né?
Aham, é. Mas é...
É, a mistura de Angry Birds aí.
Até a carinha do filme é meio... O filme do Angry Birds também, né?
É. Aparentemente é essa vibe mesmo. A galera chega lá do mundo real, entra aí no mundo de Minecraft e eles vão aprender que eles podem construir as coisas dentro do universo. Construir castelos, construir as paradas. Até mostra o Jason Momoa segurando uma ferramenta, né? Que aí ele constrói as coisas, assim, né? Cara, isso precisa ser engraçado. Tem que ser divertido. Porque senão, minha Nossa Senhora... Pelo que eu tô vendo aqui, não fiquei empolgado, tá? Não causou uma empolgação.
Mas a
não.
gente não é o público, né?
Público-alvo, né?
Tipo assim, teoricamente, baseado na IP, a gente não seria o público. Pro bem do filme e da bilheteria, eles deveriam transformar todo mundo no público, né?
Então, é isso que eu ia falar. Qual que é a diferença do filme do Mario pra esse do Minecraft, por exemplo?
Ele o pega filme a gente do Mario, pela nostalgia, né?
Exatamente. Então ele conecta tanto com o adulto que a gente precisa lembrar. A criança não vai pro cinema sozinha. A criança. O adolescente pode ir, mas a criança não vai. Então você precisa convencer primeiro o pai aí. O Mario, você pode ter certeza que os marmanjos voltaram pra assistir mais de uma vez, pra dar essa bilheteria de 1 bilhão, sabe? O Marmanjo falava assim, filho, vamos assistir o filme do Mario. Eu não consigo imaginar o pai, digamos, da faixa etária economicamente ativa, chamando o filho pra assistir o filme do Minecraft. Eu penso o contrário. Porque a geração Minecraft talvez pegue um pouquinho do Felipe, talvez puxando, forçando muito.
É, talvez algumas
não,
pessoas.
Não
talvez
chega.
Mais novo que eu um pouco, assim. A galera isso. Que eu acho que na época que o filme vai ter sido lançado, ano que vem, vai estar ali nos 25, 26 anos, talvez.
Isso. Que não necessariamente é pai pra levar o filho, por exemplo. Então já é um bilhete a menos de cinema, pelo menos, entendeu? É. Então assim, eu vejo essa como uma diferença crucial. E nesse sentido, o Minecraft falhou em cativar a galera que já não é daquela bolha Minecraft, entendeu? É uma bolha gigante, mas é uma bolha.
Sim.
Pra funcionar, você precisa estourar essa bolha. Ou você precisa convencer os pais a levarem os filhos, que foi o caso do Mario. O Mario, as crianças queriam assistir, mas os pais queriam assistir e levar os filhos, entendeu? Então, no mínimo, você já dobrou a sua entrada do cinema aí.
Eu acho que é porque o Minecraft, ele pega uma geração bem diferente da nossa, né? Porque o Mario, ele pega a gente que começou a jogar videogame na infância ali, muitos anos atrás. O Minecraft ali, ele é de 2000 o quê? 2010 ali, 2009, 10. É, ele pegou uma geração completamente diferente de gamers, assim, sabe?
E sabe qual que é o maior risco disso, Juras?
Ah.
Ele pegou a geração justamente que é a geração que consome as coisas por streaming, pelo YouTube. Então qual que é o interesse real?
O Five Nights at Freddy também, né? É um ele dá pra se enquadrar, né? O Five Nights com...
Sim,
com
então, e aí você vê como que ele desempenha em bilheteria, porque aí você tá tentando tirar as pessoas do hábito delas. Nossa geração tá acostumada a ir ao cinema, vai ao cinema pra ver alguma coisa. Essa geração, não. Essa geração tá acostumada a consumir conteúdo, como vocês mesmos dizem, pelo celular. Então quão interessado tá essa geração nesse conteúdo pra, por conta própria, ir ao cinema, entendeu?
É, eu acho que essa geração ela ainda também é afetada na parada do cinema, ainda pelo esquema do filme-evento, né, ainda.
Isso.
Esse filme é um filme-evento, né, principalmente pra galera que tem essa ligação.
Mas o quanto esse ponteiro move, entendeu, comercialmente falando, né?
Eu tô tentando lembrar quanto que eu falei de bilheteria no programa que a gente acabou de gravar, eu não lembro. Mas eu acho que foi tipo 800 milhões que eu falei.
É.
Eu acho que uma base boa, que inclusive é a base do Jumanji, né? Uhum. Eu queria ver um negócio do Jumanji aqui, o nosso glorioso...
Não, o Jumanji, ele faturou muito mais, né? O primeiro Jumanji...
O primeiro 962, o segundo 800, né?
É.
Eu queria ver aqui, ó, China. 77 milhões, o primeiro nem é muito.
Welcome to the jungle.
E o segundo... Porque essa parada dos filmes da China tá meio comprometido, né? Mas a China é um mercado grande pro Minecraft também. O segundo nem saiu na China, então fez a diferença.
O primeiro saiu na China.
Ah, não fez, saiu sim, 24 milhões. Não, 41 milhões, desculpa.
Não, o primeiro Jumanji faturou 77 milhões na China.
Na China, e o segundo 44.
É. Cara, eu acredito que o Minecraft ele vai fazer sucesso porque é uma propriedade intelectual que é muito, muito famosa, né? Tipo muito assim, grande. Os pais... Ah, não quero ver não, mas os filhos vão querer ver, caramba, né? A galera cresceu assistindo, vendo Minecraft. Tudo. O negócio é que o trailer não tá atrativo em termos de, tipo, atiçar a curiosidade, sabe? De assim, cara, eu nunca joguei Minecraft. Será que eu veria esse filme se eu nunca joguei Minecraft?
Cara, eu joguei, não sou demográfico, mas não tenho vontade de ver.
É, também não veria esse filme no cinema. Mas assim, o Minecraft, ele tem coisa assim de 160 milhões de usuários ativos por mês, né?
Uhum.
É uma base muito grande ainda.
Mas que não converge, né? Tem que pensar nem a base total não converge.
Com certeza não. Tem gente que joga Minecraft e não tem nem como ir no cinema, não tem nem cinema na cidade dela, né?
Exatamente.
Que é um negócio que você consegue jogar no celular, mas a pessoa não vai ter acesso a um cinema necessariamente.
Não.
Agora, vocês deram o exemplo do próprio Jumanji. O Jumanji tinha outro fator a favor dele também, que era justamente o Jumanji é aquela coisa do sequência legado. Então, muita gente que assistiu o original quer ir lá ver de novo. Isso, tem um monte de coisa associada.
É.
Dentro do mundo do próprio cinema, entendeu?
E assim, aí
é dentro da mesma mídia, né?
Por mais que o Jason Momoa seja um cara grande, ele não é o The Rock, né?
Exatamente.
Não, nem calça o chinelo do The Rock, né?
E a gente, ele também tinha... Tem o Jack Black nos dois, né, curiosamente?
Sim.
É, mas...
Nos três, o Jack Black tá no Mario também, pô.
É verdade.
É o Bowser no Mario.
E você ainda tinha o Kevin Hart ali, que principalmente na época do filme tava muito em alta, tinha acabado de fazer aquela turnê gigantesca dele lá nos estádios nos Estados Unidos, então pro público americano ele era um cara muito grande também, atinge um outro demográfico também, então assim... E a galera é um pouco mais adulta também, por causa da parada do stand-up e tal. Eu acho que os 800 milhões que eu botei lá, acho que é um bom... Que eu acho que eu botei, nem sei se foi isso. É, eu acho que é um bom patamar, assim.
Eu não lembro exato o número, mas todo mundo apostou que não chegaria a bilhão, assim. Não chegaria na bilheteria isso. Do Mario e não chegaria a bilhão. Eu acho que é bem razoável isso aí, não vai chegar, não.
Vamos responder perguntinhas aqui? Perguntinhas enviadas pela turma lá na Aurelo, né? No caso aí na Aurelo, você tá ouvindo na Aurelo. aurelo.cc/99vidas. Vinícius Mazola. Existe alguma diferença em taxas ou quanto vocês recebem entre as plataformas como Sparkle ou Aurelo? Supondo ter o mesmo número de assinantes nos dois. As taxas elas são muito semelhantes, apesar do Sparkle, no caso do Hotmart ali, ele era um pouco maior do que na Aurelo aqui. Mas as taxas elas são bem semelhantes, né? Cláudio Vinícius, algum de vocês jogou o jogo dos Guardiões da Galáxia? Tava rolando pelos jogos da Plus e achei ele. Resolvi dar uma olhada e achei simplesmente muito bom. Se puderem, dê uma chance, vale a pena.
Então, cara, eu só não joguei tanto quanto o Felipe, mas eu gostei, cara, o jogo era bem legal, foi bem legal, sim.
Eu gostei bastante do jogo, na verdade, assim, do ponto de vista até de história, achei legal os personagens, o gameplay era divertido também. Ele era mais aquele jogo single player que a gente tava acostumado, que era mais de fase, né, tipo de capítulos, assim, mas um pouco mais linear e tal. Eu gostei bastante, eu lembro que o Evandro jogou também, eu acho que ele também gostou bastante. É um jogo que foi bem, infelizmente, foi meio enterrado, injustiçado, esses jogos da Marvel, da Square, não, nem o Vingadores não deu certo por outros motivos, né, a parada do live service dele não foi tão bem implementada, a galera, acho que teve uma dissonância muito grande, que eu acho que pode ser um problema também que aconteceu com esse jogo, né, a dissonância da galera, dos personagens no filme pra dissonância dos personagens no jogo, né, eles são parecidos, mas eles não são iguais.
Fica parecendo uma versão genérica, né?
É, talvez seja um problema. Mas eu gostei muito do jogo.
Apesar que, na versão... E isso é bom, da versão dublada, eram os mesmos dubladores dos filmes, né? Então, pelo menos, no áudio você tinha, né?
Eu acho que eles deveriam ter colocado o visual das cartas ali do Marvel Snap. Se liga?
Mas não é tão longe, não, eu acho.
Mas se fosse bem aproximado do quadrinho e menos estilos... Menos...
É tipo assim, porque o Groot e o Rocket são meio que iguais, assim, né?
É.
Não, menos aquela barbicha do Rocket que não tem nada a ver, hein, mano, aquela barbicha, né?
A Gamora, ela é parecida com aquela... Me lembro muito a Mary Elizabeth Winstead. É uma outra pegada, assim.
Uhum.
Mas, cara, eu achei um jogo super divertido.
Thiago Bernardo. Estou completamente viciado em um novo jogo mobile da Supercell chamado Squad Busters. Quais foram os jogos de mobile que você mais jogaram na vida? Sei que o Evandro curtia o lendário Marvel Snap. Bruno também, né? Bruno gosta bastante. Exatamente. Do Marvel Snap.
Jogo até hoje, inclusive, o Marvel Snap, cara. Esse Squad Busters é engraçado porque, assim, eles estão fazendo investimento pesado de propaganda. Inclusive, eles fizeram propaganda. Sim. Com... O Dolph Lundgren com o Chris Hemsworth, eles gastaram uma grana pesada com propaganda, cara. É, Will Arnett e tal, ficou muito legal, ficou muito legal. Mas de celular, acho que os jogos que eu mais joguei na vida, paciência, eu jogo até hoje. E provavelmente o Marvel Snap, porque o Marvel Snap eu dou uma jogadinha todo dia, assim, pelo menos umas duas, três partidinhas, cara. Plants vs. Zombies, cara, na época do Plants vs. Zombies o bagulho era louco, louco.
Eu tenho vícios momentâneos com jogos de celular. Jogo bastante até não jogar mais. Tipo aquele Two Dots. Joguei muito. Instalei recentemente de novo Candy Crush, mas não me pegou. Foi só momentâneo, assim. A vontade de jogar passou. De Fazendia, eu joguei muito aquele Hay Day. Aí joguei demais. Tudo, acordava pela manhã, pegava o celular. A primeira coisa que eu fazia era colher minhas coisas na Fazendia. Né? Então, realmente, tem alguns que batem um vício, assim. Só que... Sei lá, eu utilizo o celular muito pra trabalho e aí o jogo ele come muita bateria, né? E aí eu não gosto de passar muito tempo jogando, não, assim. Aí eu tô de boas. Tô bem de boas, assim, com um jogo de celular. Joga, Felipe, alguma coisa no celular?
Absolutamente nada. Não sei, a última vez que eu instalei um jogo no celular deve ter, tipo assim, no mínimo 5 anos.
Que tristeza, hein, Felipe?
Celular é trabalho e vida social.
O Eric Chris Kate. Qual é o cache que o Juras fala da fita do Super Nintendo? Que ele encontra a fita dentro do Super Nintendo? Um meio antigo, né? Lembra qual foi?
Da mentira que ele contou, da fita do Donkey Kong dentro do Super Nintendo?
Não é mentira, né? Deixa eu ver aqui. Como é que eu posso... Será que a busca funciona? Fita do Super Nintendo. Não vou encontrar, né? Isso aqui.
Aquela mentira que ele conta sem nenhum pudor.
Eu não sei. Não sei qual é o... É um bem antigo.
Num os daqueles infográficos tem, né? Que a gente não vai lembrar agora, mas tem um daqueles infográficos.
Deixa lá. Eu colocar aqui. Fita do Donkey Kong, 99 vidas. Vou achar.
Cadê o nosso querido? Esse cast merece 99 vidas. Ele que acompanha o cast várias vezes aí, ele deve lembrar.
Ai, não lembro, hein, mano. O nosso ouvinte com certeza sabe aí, né? Com certeza vai fazer um comentário aí, vai descobrir. Mas foi um bem antigo, né? É do Kanja. Bruno, o que quer dizer aquele barulho que você faz na abertura do Reload? É o AE, né?
AE. AE, pessoal.
Né?
Cara, isso aí veio da época lá do meu primeiro podcast, que era o Podcats, né? E aí ficou desde então. A gente precisava ter uma aberturinha e tal. E aí meio que na hora decidiu-se que seria isso. E ficou. Aí eu acabei trazendo isso lá do Podcats para o Reloading. E tá aí desde então.
Eu lembro que esse tipo de abertura é curioso. Quando o Rapadura e o Jovem Nerd começaram, lá em 2006, o Alexandre, ele apresentava o Jovem Nerd assim, Lambda, Lambda, Lambda Nerd.
Isso, Lambda, Lambda, Lambda Nerd.
Não. Devagar, era tipo assim, não era empolgado. Ah. Era Lambda, Lambda, Lambda Nerds. E aí, do Rapadura Cast, era, seja bem-vindo, seres rapadurianos de todo o Brasil. Tá começando mais uma edição do Rapadura Cast.
Era mais formal, né?
Era. E aí, isso foi migrando com o tempo, né? Aí os sejam bem-vindos virou sejam bem-vindos, né? Virou um negócio mais rasgado, né? Mais empolgado, né? Porque é a carta inicial, o convite inicial ao ouvinte é a empolgação, né? Se você já começa desanimado, você, né? Tá lascado. O Educan já mandou aqui. O Júnior de bebe? Porque tem horas que ele parece que ele tá bêbado. Eu bebo sim. Não durante a gravação, mas bebo.
Cachaceiro, seus...
Felipe é outro que bebe bastante, inclusive.
Não bebo há quase 2 meses.
Ó.
É engraçado, sabe o quê? Que essa conta do Felipe, ela sempre em 2 meses.
É, às vezes para, né?
Já tem uns 10 podcasts que ele fala assim, tô há 2 meses sem beber.
Não. Eu tô de fato há 7 semanas.
Caraca, o Felipe tá no AA mesmo, mano. Que ele tá contando em semanas o bagulho, tá ligado? Isso é coisa
é mais
AA.
Fácil, né?
Mas tu continua saindo pros rolês?
Continuo saindo pros rolês bebendo água.
Olha!
Ó, tá vendo? Bebeu água? Não, tá com
sujo. E o que é que as esqueminhas gostam do negócio? Olha, ele é uma pessoa centrada.
Ah, não, eu falo de boa, tipo, sai com as. Tipo, nos datezinhos assim, a pessoa bebe de boa, a menina bebe de boa.
Aí tu só fala assim, não tô bebendo por enquanto, tô
de boa.
Mas aí o cigarrito.
Aí. É um problema.
Aí não tem como, né?
Alguma coisa eu tenho que estar usando. A sociedade aí não tá colaborando.
O Edu Kanja mandou aqui novamente. O mesmo Jurandir que apresenta 99 vídeos é o que apresenta o Rapadura Cast, porque às vezes parece não ser a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa mesmo. Apesar de ser o mesmo indivíduo, a persona é diferente.
Ah, pronto. Agora o senhor que criticava quando eu dizia isso, agora tá também abraçando
aqui. Não, mas é verdade. Aqui no 99 vídeos eu tenho um pouco mais de liberdade, porque eu emano a nostalgia, o Jurandir jovem, entendeu? Pequeno Jurandir, né?
Lá é o Jurandir já mais velho.
É, o Bruno tá falando isso aí, mas o Bruno do Reload do 99 também é diferente.
Não, mas é porque ele criticava quando eu falava isso, lembra? Eu falava assim, não.
Ah, sim, verdade.
Eu sou pessoas, eu me comporto com pessoas totalmente diferentes, dependendo de onde eu estiver. Né? Aí o Jurandir criticando, agora tá...
Não, mas uma coisa é da apresentação, entendeu? Porque, tipo assim, eu continuo a mesma pessoa, faço as mesmas brincadeiras e tudo, só que no 99 Vidas,
não faz,
eu acho que
não,
pela que 99 temática... 99
Vidas faz muito mais brincadeira do que você faz lá.
A temática, ela permite eu fazer isso, sabe?
E tá tudo
no Rapadura Cast, às vezes permite, às vezes não. Então...
O 99 Vidas é mais podcast moleque, né?
Isso sim. É mais zoeirinha e tudo.
O Jurandir leva mais a sério Rapadura, né? Aqui é zoeira só. Lá ele leva mais a sério.
Mas é porque os assuntos também são um pouco mais sérios, né, Bruno? Lá é... A gente vai discutir os filmes que são um pouco mais pesados e tudo, as temáticas. É... Existem muitas pesado, temáticas.
Festa da Salsicha.
Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Uma coisa que o Rapadura Cast faz bastante e a gente faz no 99 vezes de uma outra forma. Que é, tipo, pegar um filme e correlacionar histórias pessoais nossas com a história do filme. Isso é uma parada que acontece bastante lá no Rapadura.
Esses, né, programas também existem no 99 Vidas, né?
Existe, mas muito menos.
Menos. É um podcast do Journey.
É tipo aquele, assim, aquele jogos que fazem pensar, né?
Isso. Esses são os podcasts do Last of Us Part 2 foi bem mais sério.
Life is Strange, né?
É, essas coisas. O do Celeste.
Isso.
Eles também existem, só que eles existem em menor frequência.
É. Mas é uma coisa que acontece com muita frequência no Rapadura, né? Inclusive no VIP, que o Felipe deveria consumir, né?
Tô pagando há meses e vou conectar pois agora, Jandir.
Tem muita coisa
bacana. Como é que é, porque eu não sei nem como é que é.
patreon.com/rapaduracash.
Aí já...
Só você logar lá e se quiser só ouvir, tem no Spotify, você pode sincronizar o Spotify com o Patreon, e aí dá pra ouvir de boas. Ou assistir, né, no Patreon, né? Porque tem vídeo também, né, no Patreon. Vamos lá! É do Canja novamente. O Bruno é a Alexa de vocês? Tô de brinks. Admiro sua inteligência, Brunão. Olha aí, rapaz.
Um elogio. A gente pergunta alguma coisa e ele responde, é isso?
É. Vamos fazer um teste?
Nem sempre, né? Já foi,
eu acho. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou fazer o teste. Bruno. Não, essa é a Alexa Peba, né? Tem que ser uma Alexa mais... Tem que responder inteligência artificial.
Vai lá. Não, você tem que fazer o tim.
É, tem que fazer um barulho. É. Vai lá, fala, chama de novo.
Bruno.
Turu.
Tem que falar. Oi, Jurandir.
Não, ela não fala isso. Ela faz
fala
barulho.
Fala sim. Só. Às vezes fala.
Turu. Shodan.
É.
HAL 9000.
Vamos lá. Bruno. Não sabe? Não vai
ele falar. Ele tá emulando quando a Alexa não responde.
Ah,
tá.
Exato, não ouvi. É.
Bruno. O que eu faço de pergunta aqui pro Bruno? Você prefere a Globo ou a SBT?
Jurandir, essa é fácil. Eu prefiro a Rede Brasil de televisão.
Olha, é Rede Brasil, não é Sistema Brasileiro?
Sistema Brasileiro.
Não, eu tô falando da RBTV, que passa os seriados antigos, mano.
Falo nem um nem outro.
Exatamente, eu sou tipo o Hendrick.
Ah, você prefere a Gazeta, né?
Não rendeu o bloco. Vinícius, Renan, vocês já choraram jogando algum jogo? Qual? E o Bruno, por que o Persona 5?
Cara, eu tenho uma coisa, e não é só
Bruno
com um jogo. Não, choro. Mas eu choro diferente. Eu dificilmente choro de tristeza com jogo e filme, mas eu choro muito, muito, muito de alegria. Entendi. Tipo, eu sou uma pessoa que eu vibro tanto, assim, pelo que tá acontecendo, que quando a pessoa consegue, tá ligado? Tipo, num filme, alguma coisa, ela supera alguma coisa, eu choro, mas eu choro muito, cara, você não tá ligado?
Tipo, It Takes Two, que é um jogo feliz, né? Acaba legal.
Mais ali, ou menos, Two. Ele é um jogo melancólico, assim. Não é, o final não é feliz.
Sim, não tem muito felicidade.
Ele é um final aberto, mas a construção do jogo é uma boa construção. Chorei durante Takes Two. Sabe, jogo eu não consigo lembrar, mas sabe um... eu choro de indignação. Eu choro muito de indignação. Eu não vou lembrar um jogo, mas sabe um filme em que eu chorei e eu saí do cinema chorando, eu tive que ir pro banheiro porque eu não conseguia parar de chorar? O Nasce Uma Estrela, cara.
Olha, do final lá do Bradley Cooper?
Exatamente, porque assim... Eu tenho muita raiva disso. Eu não quero dar spoiler, mas o final dele acontece por um bagulho que não é culpa... Assim, ele tem o problema dele, mas aquele destino dele aconteceu porque alguém falou alguma coisa pra ele que não era verdade. Tipo, o destino dele aconteceu daquela maneira, ele tinha, assim, um problema, mas o destino dele aconteceu daquela maneira, daquele exato jeito, não por causa das ações dele, mas porque uma terceira pessoa interveio em nome de uma outra pessoa. E aí, você, tipo, essa terceira pessoa levou o Bradley Cooper até aquele destino específico. E, cara, isso me pega muito. Muito, muito, muito. E eu chorei. Saí, o filme acabou. Eu saí do cinema chorando. Eu fui pro banheiro pra lavar o rosto. Eu tava com o rosto inchado, cara. Porque isso me pega muito. Porque é injustiça, cara. E é o pior, assim, o pior tipo de injustiça, cara. Sabe, canalice mesmo, assim. Eu fiquei muito mal, você não tá ligado. Agora, como eu falei, eu choro em jogo também. Mas é o que eu falei, é mais fácil eu chorar de alegria do que de tristeza mesmo. Pra eu chorar de tristeza tem que ser nesse nível que eu tô falando, tá ligado? Mas eu choro muito de alegria, vocês não estão ligados. Tipo, eu tô assistindo Dorama, Jurandir. Tô assistindo Dorama, acontece qualquer coisinha, tipo, eu já tô chorando, tipo.
É que o Dorama, ele sai muito rápido da comédia pro drama, assim. Uhum. É. E aí, tipo, às vezes o Dorama, ele se torna outra coisa, né? Você tá, não, vou assistir uma comédiazinha romântica, vai ser legal, não sei o quê. E aí, do nada, vira um dramão absurdo, assim, de caso de família, doença, morte e tudo. Aí, caraca, maluco, que espiral foi essa aqui, né? É isso, né? É isso, gente, fechamos! Eu sou o Jorge Filho!
Eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou o Bruno Carvalho.
Esse foi o 99 Vidas Bônus, nos encontramos na próxima, tchau!
Hoes!